Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária de 17 de junho de 2016. Boa noite, os nobres edis, boa noite, funcionários, boa noite, Nestor, Luiz e Dona Irlene. Solicito o vereador Vinícius ocupe a mesa da secretária, uma vez que a mesma já informando a todos a ausência dela por motivo de saúde. Solicito o secretário Vinícius faça a leitura do expediente. Desculpa aqui que tiraram a ata da ordem. Solicito aos vereadores a dispensa da leitura da ata da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1284/2016, de 10 de junho de 2016. Em primeira discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado a dispensa da leitura da ata da Câmara de 1284/2016. Solicito ao secretário Vinícius Araújo faça a leitura do expediente.
Ofício da Prefeitura Municipal 2016, número 165, do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo. Para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor presidente, vimos através do presente solicitar a Vossa Excelência a devolução do projeto número 06/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo, encaminhada através do ofício número 127/2016. Tal solicitação se dá em virtude de maiores análises que está sendo realizada quanto ao percentual previsto no respectivo projeto e demais disposições. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 07/2016, que dispõe sobre obrigatoriedade de informações nas placas designativas de ruas e logradouros. Projeto de Lei 07/2016, que autoriza aluguel de imóvel municipal e dá outras providências. Parecer da assessoria jurídica sobre o projeto de lei 09/2016, datado de 15/06/2016 e assinado pela Prefeitura Municipal de Rio Novo. Solicitação de parecer prévio por e-mail recebido em 16/06 às 14h10. Em anexo ao projeto consta informação da Secretaria da Câmara comunicando ter recebido essa correspondência enviada à Câmara pelo Executivo às 18h05 do dia 15/06/2016. O projeto acima mencionado, nos termos do seu preâmbulo, pretende autorização do Legislativo para abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil. Reais. A finalidade da abertura de crédito solicita, segundo o projeto, é custear a aquisição de imóvel para construção e aparelhamento do prédio da creche. O projeto indica educação, entre aspas, como unidade orçamentária, que deverá receber os recursos financeiros mencionados. No artigo 2º, o projeto indica como fonte de recurso a abertura de crédito pretendido, anulação de igual valor a ser realizada no programa de desporto comunitário, na dotação para construção e ampliação de unidades esportivas. Parecer: acompanhe o projeto na sua remessa a essa assessoria, uma justificativa e um memorando número 03/2006 contendo homologação de laudo de avaliação referente à desapropriação necessária à execução do processo administrativo. Nenhum outro documento acompanha o citado processo de desapropriação administrativa. Portanto, este parecer refere-se tão somente ao projeto que solicita autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil, não abrangendo o mencionado processo de desapropriação. Isto posto, com referência ao projeto de lei número 09/2016, nosso parecer preliminarmente é pela legalidade quanto à autoria, cuja competência é do Poder Executivo. Opinamos pela remessa do projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer inicial do procedimento legislativo. Rio Novo, 17 de junho de 2016. Brenil Duarte do Carmo, assessor jurídico. Projeto de Lei 09/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil reais e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a abrir crédito especial no valor de R$ 77 mil reais, destinado a atender despesas com aquisição de imóvel destinado à construção e aparelhamento do prédio da creche, em conformidade com o seguinte detalhamento. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Rio Novo, Unidade 2.04, Educação, Subunidade 2.04.1, Educação. 12, Educação, 12.365, Educação Infantil, 12.365.023, Programa da Infância Feliz, 12.365.023.0144, Construção e Aparelhamento da Creche, do prédio da creche, 4.4.90.61, aquisição do imóvel, R$ 77 mil reais. Artigo 2º. Para atender o que prescreve no artigo anterior, fica a Prefeitura Municipal autorizada a utilizar como fonte de recurso cancelamento parcial da seguinte dotação municipal. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Rio Novo, Unidade 2.12, Esporte e Lazer, Subunidade 2.12.1, Esporte e Lazer, 27, Desporto e Lazer, 27.812, Desporto Comunitário, 27.812.017, Programa de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, 27.812.017.1.0020, Construção e Ampliação de Unidades Esportivas, 4.4.90.51, Obras e Instalações, no mesmo valor de R$ 77 mil reais. Artigo 3º. Fica incluído nos anexos da Lei nº 1137, de 31 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos, e no anexo da Lei nº 1170, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do presente exercício, as ações criadas no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 15 de junho de 2016. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeitura Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente passamos à apreciação dos novos vereadores dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 09/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil reais e da outras providências. Informamos aos novos vereadores que referido projeto visa cobertar despesas com aquisição de imóvel através do processo de desapropriação administrativa de um terreno de propriedade da senhora Maria José Mendes Dornelas, com área total de 2.700 metros quadrados, denominado Sítio Lava Pés, no bairro Novo Horizonte, município de Rio Novo, conforme registro de imóveis da comarca de Rio Novo, livro 2RG, matrícula 8.779, para execução da obra de construção de uma creche pró-infância em nossa cidade para 120 crianças com idade de 6 meses a 3 anos de idade. Por fim, informamos que o imóvel citado acima foi objeto de avaliação realizada pelo engenheiro civil Elaine Marangon Alves, integrante da comissão nomeada com essa finalidade e devidamente homologado pelos membros da comissão de desapropriação, e anexamos cópia do laudo e a respectiva homologação. Na certeza do pronto acolhimento da matéria ora apresentada, solicitamos que a mesma seja apreciada e aprovada em caráter de urgência urgentíssima, uma vez que o município conta com prazo para o início das obras até 1º de julho de 2016, em virtude das vedações previstas para o período eleitoral. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Segue em anexo o laudo de avaliação do imóvel. Requerimento número 58/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança, o vereador que abaixo subscreve solicita que, após aprovação em plenário, seja enviado este requerimento à assessoria jurídica desta Câmara para que a mesma emita parecer sobre as providências legais de acordo com a Constituição Federal, Lei da Transparência, Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, a serem tomadas no âmbito da Câmara Municipal, devido à omissão do Poder Executivo em enviar cópias de documentações quando solicitado, com claro objetivo de obstruir o trabalho deste vereador. Justificativa. Como é de conhecimento público e notório dentro de nossa cidade, desde o início da atual legislatura, que, após receber denúncias e também realizá-las no plenário da Câmara como vereador, legítimo representante do Poder Legislativo, e no uso de minhas atribuições legais, sempre solicito remessa de cópias de documentações tais como processos licitatórios, cópias de extratos, planilhas de custos de obras, dentre outros, a esta Casa por parte do Poder Executivo, que simplesmente nega este envio ou cria outros mecanismos com claro intuito de obstruir os trabalhos, desfazendo-se assim, de modo simples, a transparência. Princípio este constitucional e fundamental na administração pública. Vamos aos fatos. No dia 4 de julho de 2013, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento número 90/2013, que, diante de inúmeras denúncias e após comprovação de notas de empenho, solicitava cópias de todos os processos de licitação realizados no período de janeiro a junho do corrente ano, em qualquer das modalidades, ainda que inexigíveis ou dispensáveis na forma da lei, no dia 4 de dezembro de 2013, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento número 120/2013, onde foi solicitado do Executivo Municipal balancetes mensais e relatórios demonstrando receitas e despesas recebidas e realizadas no período de janeiro a novembro de 2013, que constituem o Fundo Municipal de Esportes criado no âmbito do município pela Lei 1064, de 3/1/2010, e regulamentado pelo Decreto 007, de 18 de agosto de 2011, e que solicitava também que a referida prestação de contas deveria ser encaminhada de relatório quanto aos recursos obtidos, principalmente identificando as transparências referentes ao INSS esportivo durante o período. No dia 5 de fevereiro de 2014, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento 08/2014, que solicitava do Poder Executivo a remessa de cópias de todos os projetos técnicos de engenharia, arquitetura e gestão de recursos e convênios realizados pela empresa Volpe Consultoria e Administração de Empresas, que prestou o serviço no ano anterior em nosso município, recebendo, por isso, mais de R$40 mil. Na data 15 de abril de 2014, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento 44/2014, que reiterava os pedidos constando no requerimento 90/2013 e 8/2014, já mencionados acima. Na data de 21 de outubro de 2014, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento 86/2014, que solicitava do Executivo o envio a esta Casa das cópias de todas as notas fiscais e empenhos dos serviços prestados pela empresa Grafipel Limitada, bem como cópias de todos os processos de licitação realizados no período de 21 de janeiro de 2013 a 20 de outubro de 2014, feitos para produtos e serviços na área gráfica. No dia 21 de outubro de 2014, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento número 87/2014, que solicitava do Executivo Municipal que fosse apresentado a esta Casa cópias de todas as notas fiscais de empenhos feitos para pagamento da banda Help Produções e Promoções Limitada, bem como cópia de todos os processos licitatórios realizados para a contratação de shows artísticos, como Carnaval, Exposição Agropecuária e Réveillon, realizados no dia 1 de janeiro de 2013 a 20 de outubro de 2014. No dia 22 de outubro de 2014, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento número 91/2014, que solicitado do Executivo Municipal cópias do processo licitatório de medicamentos na qual a empresa Crispim Ned Varrilho EPP foi vencedora. Tal empresa recebeu do município, de acordo com notas de empenhos, na forma fracionada, mais de R$100 mil em medicamentos, sem que haja qualquer indício de processo licitatório. No dia 24 de fevereiro de 2015, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento 06/2015, que solicitava do Poder Executivo que fosse disponibilizada a esta Casa cópia do projeto de reforma do posto de saúde onde funciona o PSF Ernesto Soares Júnior, bem como cópia da planilha de custos da obra, cujo valor liberado pelo Ministério da Saúde foi na ordem de R$ 125.463,60. No dia 11 de março de 2015, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento 18/2015, solicitando informações ao Executivo sobre o motivo do qual o município não aderiu ao Programa de Apoio à Transparência dos Municípios Mineiros, Programa Minas Alerta, importante ferramenta instituída pelo Governo do Estado de Minas Gerais através do Decreto 46.243, de 15 de maio de 2013, sob a responsabilidade da Controladoria Geral do Estado. No dia 3 de agosto de 2015, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento 56/2015, que solicitava do Poder Executivo o envio de cópia de planilha de custo e processo licitatório da obra de reforma do posto de saúde localizado na rua Ruth Mascarenhas, e reiterava novamente o pedido para que fossem disponibilizadas as documentações acima listadas referentes a todas as obras que já tinham sido executadas ou estavam em andamento no município. Este pedido foi novamente apresentado, aprovado e votado no dia 23 de fevereiro de 2015, através do requerimento 05/2016, que solicitava cópias dos convênios assinados com o Governo Federal através do Ministério da Saúde, processo licitatório para contratação de empresas, extratos bancários da conta corrente onde o recurso foi depositado, planilha de custo da obra e empenho de todos os pagamentos realizados à empreiteira da obra orçada no valor de R$ 292.223,41. Na data de 23 de fevereiro de 2016, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento de número 06/2016, que solicitava do Executivo Municipal o envio de cópias do convênio assinado com o Governo de Minas Gerais, processo licitatório para contratação de empresa para executar a obra, extratos bancários da conta corrente, onde o recurso foi depositado, planilha de custos e empenho de todos os pagamentos realizados relacionados à obra de calçamento, drenagem pluvial e rede de esgoto do bairro Água Branca. No dia 27 de abril de 2016, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento número 47/2006, que solicitava do Executivo Municipal informações sobre a ordem de pagamento de restos a pagar de 2014, nos valores de R$ 13.008,27 e R$ 17.318,65, realizados à empresa JI Construções Limitadas, microempresa, nas datas de 11 de 11 de 2015 e 25 de 11 de 2015, respectivamente, perfazendo um total de R$ 30.326,92. Este requerimento se deve ao fato de que, ao analisar as notas de empenho, ter ficado a dúvida sobre qual o motivo de um recurso objeto de convênio número 738/2010 para o calçamento poliédrico com diversas ruas do bairro Cerâmica só ter sido pago no fim de 2015. Além disso, um fato de maior relevância chamou ainda mais atenção, pois o boletim de medição número 03, no valor de R$ 17.318,65, não continha as assinaturas da prefeita municipal, engenheira da prefeitura e engenheiro responsável técnico. No dia 31 de maio de 2016, foi apresentado, votado e aprovado o requerimento número 53/2016, onde solicitava do Executivo a remessa a esta casa de cópia do processo licitatório, cópia de ordens de compra efetuadas, cópias de notas de empenho, de pagamentos realizados e relação de escolas beneficiadas com recursos do programa Brasil Carinhoso. Todos os requerimentos acima mencionados seguirão em anexo a este requerimento. Importante ressaltar que foram reiterados e cobrados em plenário o envio de suas respostas contendo documentação solicitadas ao Poder Executivo, que nunca se importou em respeitar o Poder Legislativo e o princípio de transparência, dando no máximo alguns justificativos que não são aceitáveis. Diante do acima exposto, solicito que após a aprovação do plenário, este requerimento seja enviado à assessoria jurídica desta egrégia Câmara para que ela emita o devido parecer sobre o procedimento a ser tomado de forma urgente por essa casa. Rio Novo, 15 de junho de 2016, Guilherme Souza Nogueira, vereador proponente. Ofício da Prefeitura Municipal da Contabilidade 157/2016, para o excelentíssimo senhor vereador Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Nos termos da lei, estamos enviando a esta egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referentes ao mês de março de 2016. Notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento. 2. Balancetes financeiros. Colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que julgar necessárias, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. No gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal, resposta do requerimento 42/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao vosso requerimento, no 42/2016, através da qual Vossa Senhoria solicita informações ao Executivo sobre algumas receitas públicas, informamos que, conforme comprovante de lançamento de receitas, em anexo, os dados solicitados quanto à arrecadação de PVA e IPTU são os seguintes. Ano 2013, IPTU, R$ 125.449,21. PVA, R$ 701.702,02. Em 2014, IPTU, R$ 14.547,14. PVA, R$  IPVA, R$ 537.912,15. Em 2016 até abril, o IPTU R$ 73.398,07 e o IPVA R$ 412.942,65. Quanto aos registros de residências, o número de edificações cadastradas são de 4.808 após a realização do recadastramento realizado pela atual administração. Considerando os dados de 2015, o percentual de inadimplência é de 50,29%. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração, prefeita municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Ofício número 160 da Prefeitura Municipal, do Gabinete da Prefeita Municipal, para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Responde ao requerimento 05/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao vosso requerimento, através da qual Vossa Senhoria solicita informação ao Executivo Municipal, informamos que as obras referidas não são objeto de convênio, e sim contemplados pelo programa Requalifica UBS, que é uma das estratégias do Ministério da Saúde para a estruturação e fortalecimento da atenção básica. Por meio do programa, o Ministério da Saúde propõe uma estrutura física das unidades básicas de saúde, acolhedoras e dentro dos melhores padrões de qualidade, que facilite a mudança das práticas das equipes de saúde. Instituída em 2011, o programa tem como objetivo criar incentivo financeiro para a reforma, ampliação e construção de UBS, provendo condições adequadas para o trabalho em saúde, promovendo melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Envolve também ações que visam a informatização do serviço e a qualificação da atenção à saúde desenvolvida pelos profissionais da equipe. É oportuno informar o nobre vereador que, através do empenho dessa administração, quando buscamos diretamente junto ao Ministério da Saúde, o município de Rio Novo foi contemplado pela portaria número 2023, de 24 de setembro de 2013, que habilita municípios a receber recursos referentes ao programa de requalificação de unidades básicas de saúde. Programa de Saúde da Família Alírio Ribeiro de Paiva, R$ 147.650. Unidade Básica de Saúde Rio Novo, R$ 145.225. Programa de Saúde Família Ernesto Soares Júnior, R$ 125.925. Portanto, os valores das propostas encontram divergentes com os valores citados pelo vereador. Sendo uma portaria fundo a fundo, não há assinatura de convênio. Há uma portaria ministerial que contempla o município, que foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, Ministério da Saúde. No que se refere aos processos licitatórios, os documentos encontram-se em anexo. Do mesmo modo, encaminhamos os extratos bancários da conta corrente, onde os recursos foram depositados no período de 2013 a 2016, sendo que os critérios são parciais e foram realizados pelo Ministério da Saúde. Sendo que os créditos são parciais e foram realizados pelo Ministério da Saúde em datas diversas, sendo a primeira parcela paga em 2013 e somente em fevereiro de 2016 foram creditadas novas parcelas. Também está sendo disponibilizado as planilhas de custos das obras que compõem o processo de licitação. No que se refere às notas de empenho das etapas já executadas das referidas obras, todos os pagamentos realizados constam na movimentação contábil da municipalidade já encaminhada a esta casa, visto que não houveram pagamentos após o mês de fevereiro. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração atenciosamente. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Do gabinete da prefeita municipal, para o presidente da Câmara Municipal, senhor Sebastião José Esperança, responde ao requerimento 06/2016. Em atenção, vosso requerimento, através da qual Vossa Senhoria solicita informações do Executivo sobre o convênio 776/2014, encaminhamos cópia do convênio, processo licitatório, extratos da conta corrente e planilha de custo da obra. No que se refere às notas de empenho das etapas já executadas das referidas obras, Todos os pagamentos realizados constam na movimentação contábil da municipalidade encaminhada a esta casa. Informamos ainda que os nobres vereadores, que apesar das inúmeras dificuldades impostas, com o embargo judicial que atrasou a obra em quase 2 anos, a obra encontra-se em fase de conclusão, o que muito nos orgulha, pois há várias décadas o bairro sofria com esgoto a céu aberto, falta de drenagem e calçamento, o que dificultava muito a vida dos cidadãos moradores do bairro Água Branca, e que tivemos a grande felicidade de conseguir, graças aos nossos apoiadores políticos, recursos para executá-la. Na oportunidade, reiteramos o voto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Juiz de Fora, 14 de junho de 2016, ofício 046/2016. Assunto: resposta ao ofício 58/2006 da Câmara Municipal. Em seletivo, senhor, a AMPAR, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna, localizada no município de Juiz de Fora, declara de utilidade pública estadual e municipal, que representa 31 municípios, cujo objetivo é atender as demandas dos associados ativos e promover o desenvolvimento do território da mata, conforme o ofício recebido, para tratarmos de assuntos referentes à iluminação pública. Solicitamos agendar a referida reunião para o dia 24 de 6 de 2016, às 19 horas. Agradecemos mais vezes a atenção e a nós dispensados. Atenciosamente, Juvenal Vitor de Carvalho, secretário executivo da AMPAR. Juiz de Fora, 16 de junho de 2016, a Câmara Municipal de Rio Novo, excelentíssimo presidente, senhor Sebastião José Esperança. Prezado vereador, reportando a solicitação de Vossa Excelência referente ao motivo do fechamento da agência de Rio Novo, informamos que se trata da decisão corporativa do banco. E quanto à prorrogação do fechamento prevista para 20/6, informamos que foi objeto de análise, mas infelizmente não foi possível atendimento. No ensejo certo da sua compreensão, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ricardo André, não está dando para ler aqui, funcionário, tal, Itaú, Unibanco, Sociedade Anônima. Em 17 de junho de 2016... Rio Novo, 14 de junho de 2016, ofício da Prefeitura Municipal de Rio Novo, número 153/2016, do Gabinete do Prefeito Municipal, para o Presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, referente ao veto parcial ao projeto de lei número 04/2016. Senhor Presidente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 49, parágrafo 1º, e seguintes, vimos através do presente apresentar veto parcial ao projeto de lei 04/2016, que cria o projeto Baile de Rua, com implantação nas quadras de esporte nos bairros da cidade. Considerando que as associações de bairro é um dos grandes instrumentos para a conscientização e aprimoramento da gestão das coisas públicas em benefício da coletividade, apresentamos aos novos vereadores desta casa veto ao parágrafo 1º do artigo 2º, ao inciso 2 do artigo 3º e às alíneas A e B do inciso 2º do artigo 3º, cujo objetivo visa somente incentivar a comunidade rionovense na constituição de associações de bairros que em muito tem a oferecer à administração e administradores. Na certeza de acolhimento e aprovação, anexamos o projeto constando o veto em seu respectivo texto, e na oportunidade subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Ofício número 148/2016 da Prefeitura Municipal, do Gabinete da Prefeita, para o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Sebastião José Esperança. Veto parcial, projeto 03/2016. Senhor Presidente, nos termos da Lei Orgânica, artigo 49, parágrafo 1º e seguintes, vimos através do presente apresentar veto parcial, projeto de lei 03/2016, que institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. Estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências, conforme os esclarecimentos que a seguir apresentamos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde, as crianças com até 6 meses de vida devem ser alimentadas exclusivamente com leite materno, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais e reidratação oral, suplementos minerais e medicamentos, e que após os 6 meses o aleitamento seja complementado com outros alimentos de forma oportuna e saudável até 2 anos ou mais. A mortalidade infantil é uma grande preocupação da saúde pública e combatê-la é a parte de uma série de compromissos assumidos pelo Brasil, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e Amazônia Legal e, no presente momento, com a Rede Cegonha. De 1990 a 2007, a taxa de mortalidade infantil no Brasil apresentou tendência de queda, passando de 47,1 para cada 1.000 nascidos vivos em 1990 para 19,3 para cada 1.000 nascidos vivos em 2007, com uma redução média de 59%. Apesar do declínio, os níveis atuais são considerados elevados e incompatíveis com o desenvolvimento. Ministério da Saúde, aleitamento materno, distribuição de leites e fórmulas infantis em estabelecimentos de saúde e a legislação do país, pois a taxa atual é semelhante à dos países desenvolvidos. No final da década de 60, e cerca de 3 a 6 vezes maior do que a de países como Japão, Canadá, Cuba, Chile e Costa Rica, que apresentam taxas entre 3 e 10 para cada 1.000 nascidos vivos, segundo os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O declínio da mortalidade infantil no Brasil é resultado de um conjunto de fatores, em especial o aumento das taxas de amamentação, visto que, em todo o mundo, o aleitamento materno reduz em até 13% as mortes de crianças menores de 5 anos por causas evitáveis. Vários são os argumentos que favorecem a prática da amamentação, valendo ressaltar que as crianças de menor nível socioeconômico são as mais vulneráveis e que o leite materno, além de proteger contra várias infecções, apresenta benefícios a longo prazo na diminuição dos riscos de doenças crônicas decorrentes da alimentação inadequada, como obesidade, hipertensão, dislipidemias, assim como o diabetes mellitus tipo 1, estimando-se, neste último caso, que 30% das ocorrências poderiam ser prevenidas se 90% das crianças até 3 meses não recebessem leite de vaca. Segundo o Ministério da Saúde, o gasto médio mensal com a compra de leite para alimentar um bebê nos primeiros 6 meses de vida no Brasil, em 2014, variou de 38% a 133% do salário mínimo, dependendo da marca da fórmula infantil, acrescentando-se ainda a esse gasto os custos com mamadeira, bicos, gás de cozinha, além de eventuais gastos decorrentes de doenças que são mais comuns em crianças não amamentadas. Não amamentar pode significar sacrifício financeiro para a família, sendo que essa economia nos gastos poderia ser utilizada em outras despesas da família, proporcionando maior bem-estar social. A Estratégia Nacional para promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável no SUS, Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, lançada em 2012, tem como objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e do aleitamento saudável para crianças menores de 2 anos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa iniciativa é o resultado da integração de duas ações importantes do Ministério da Saúde, a Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável, que se uniram para formar essa nova estratégia, que tem como compromisso a formação de recursos humanos em atenção básica. A base legal adotada para a formulação das estratégias são políticas e programas já existentes com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, pactuada aguardando publicação. A Rede Cegonha, a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. O Projeto de Lei 03/2016 institui Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno e estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências. Tem o condão de trazer à sociedade civil e política um tema de maior importância para a saúde pública. A importância da amamentação para a saúde da criança é inquestionável. Ademais, ao propor a penalização da intolerância e preconceito contra a amamentação em local público, o projeto vai em conta da Política Nacional de que preconiza a amamentação materna várias vezes ao dia, conforme necessidade das crianças. Assim, sancionamos o referido projeto de lei, porém somos forçados a vetar o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 03/2016, pois o mesmo estabelece a obrigatoriedade de exame das mães voluntárias para diagnóstico de possíveis doenças que possam ser transmitidas pelo aleitamento materno, o que seria inconstitucional, pois ninguém pode ser obrigado a se submeter a exame para uma ação voluntária de doação. E ao contrário do pretendido pelo importante projeto de lei, poder-se-ia ter a redução do número de mães voluntárias. Na certeza de acolhimento e aprovação, anexamos o projeto, constando o veto em seu respectivo texto e, na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Terceiro Sarau Literário Sudeste, Escola Estadual Olímpio Araújo, dia 4/6/2016, às 19h, no Espaço Cultural. Um convite para a Câmara Municipal.
Antes de fazer a apresentação da ordem do dia, gostaria de convidar a dona Irlene, faça a explanação para nós, representando o Executivo, do projeto de lei de 009/2016, uma vez que eu tenho certeza que depois da explanação da senhora, ficará bem mais fácil para nós vereadores a aprovação do mesmo. Oi.
Boa noite a todos os vereadores, senhor presidente.
Oi.
Eu cumprimento a todos os vereadores, senhor presidente, a mesa e os presentes. É assim, eu acho que eu não tenho que muito explanar o projeto. O projeto é um projeto simples, pedindo uma abertura de crédito para cobertar as despesas para pagamento de aquisição de um imóvel, o valor de R$ 77 mil, imóvel esse onde vai ser construída uma creche. Eu gostaria, assim, quer dizer, é um, o projeto deixa claro que não tem esse crédito, foi preciso abrir, cancelar uma dotação e para efetuar o pagamento da aquisição. Então, eu acho assim, que se tem alguma dúvida, alguém podia, os vereadores podiam me perguntar, porque o projeto, eu acho que não compõe muita explicação, porque ele é claro, até mesmo na justificativa ele foi claro. Então, assim, algum vereador tem alguma dúvida, quer me perguntar o porquê que foi adquirido através de uma desapropriação, dúvida?
Exatamente, Helene. Essa é uma pauta que realmente traz muita dúvida, inclusive pelo nosso procurador, que ausentou estava ausente o projeto de aquisição. Era muito importante a sua explicação.
Uhum. Então, tá bom. É o seguinte, a desapropriação, todo mundo conhece, é um instituto que ele é legislado pela União, né? É um decreto que caracteriza todo o procedimento de uma desapropriação. Um decreto-lei de 1941, me parece, não sei muito bem do ano, mas é 3365, 3365. E nesse decreto, ali a gente contempla duas desapropriações. Desapropriação, que a gente chama de direta, e desapropriação indireta. O que o município fez foi uma desapropriação direta. Por quê? Ele baixou um decreto e desapropriou o imóvel. Podia haver a seguinte indagação. Por que que não comprou e desapropriou? Porque num processo de compra, você demora um prazo para você ser dono do imóvel. Agora, na desapropriação, não. A desapropriação, a gente costuma falar que é a forma originária de adquirir um terreno. Na hora que o Poder Executivo ele baixa um decreto, esse terreno já é dele. Porque não compete ao proprietário discutir nada. A única coisa que ele pode discutir é um preço. Então, como o município tinha urgência para adquirir esse imóvel, para construir essa creche, que esse recurso tinha que assinar o convênio, para esse recurso vir e o município ser contemplado com essa creche, então o modo mais rápido de se adquirir foi através da desapropriação. Porque se você chama a proprietária para fazer o negócio, efetuar a compra, só em cartório ia ficar um mês. E o ato de desapropriação, que é esse decreto expropriatório, na hora que o prefeito publica ele no edital, aquele terreno já é dele. Se ele quiser até se emitir na posse, ele pode se emitir, porque não tem mais o que o proprietário reclamar. Mas, graças a Deus, a proprietária não está disposta a brigar, vai ser uma aquisição, uma desapropriação administrativa, que onde que já foi baixada a portaria, nomeando uma comissão para acompanhar todo o processo, já foi feito o laudo de avaliação, o decreto de desapropriação já foi feito, e agora só falta a conclusão final, que é efetuar o primeiro pagamento, me parece que depois a segunda parcela, mas a nível para comprovar que o município já tinha um imóvel que era um dos parâmetros para vir essa creche, o decreto expropriatório já é um documento de comprovação de posse. Agora, o projeto é só mesmo, não tem o crédito no orçamento, vocês têm o orçamento na Câmara, principalmente lá no setor de educação, que é onde essa creche vai ficar inserida depois, não tem a dotação específica lá para desapropriação de terreno, de imóvel. Tenho mais alguma dúvida? Vocês querem?
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da Câmara, todos os presentes aqui no plenário, nesse dia de hoje, a nossa amiga Helene, que veio aqui fazer a explanação, até agradecer, Helene, que eu não sabia essa diferença de desapropriação direta e indireta, então eu te agradeço por você ter passado um pouquinho de conhecimento para mim. Agora, senhor presidente, eu, assim, como sugestão que eu dou, para que a gente possa valorizar também o trabalho legislativo, porque aqui é a Casa de Leis, é aqui que se modifica leis, aqui se cria leis, aqui se debate as leis antes de ser aprovada. E como o nosso assessor jurídico colocou no parecer dele, datado no dia de hoje, não, datado no dia 15/6, não, minto, o parecer chegou no dia de hoje, dia 17 de junho, ele opina aqui no final pela remessa do projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Por que que ele solicita essa remessa? Porque ele emitiu um parecer praticamente sobre a abertura de crédito especial. Aqui nós sabemos o procedimento da abertura de crédito especial, conforme mesmo a Irlene diz, é a anulação de uma dotação, criação de outra dotação, quando se suplementa, passa de uma dotação para outra já existente. Eu acho que poderia encaminhar novamente esse projeto, junto com o citado aqui pelo doutor Brenildo, que é o processo de desapropriação administrativa, para que ele possa emitir um parecer de forma mais detalhada. Aqui está o parecer da abertura de crédito especial, como a gente já recebeu diversos outros pareceres, mas eu acho que poderia o doutor Brenildo dar uma analisada nessas comissões que foram criadas, o modo que foi feito esse processo administrativo de desapropriação, para que a gente possa ter um documento mais consistente aqui para estar realizando essa votação. Foi citado pelo Executivo Municipal que tem urgência no projeto, tem que se iniciar a obra até 1º de junho por causa dos prazos eleitoral, mas eu acredito que se a gente solicitar esse parecer, até mesmo a gente estaria até pulando uma etapa, porque o certo seria a Comissão de Legislação, Justiça e Redação pedir um prazo aqui hoje, emitir um parecer solicitando isso que a assessoria está, para aí depois esse parecer ser votado, encaminhado para a assessoria jurídica, para depois voltar e aí sim o projeto ir à votação. Então, assim, eu como membro de legislação, da Comissão de Legislação, não sei se essa é a opinião do presidente da comissão também, acho que a gente podia até pular esse processo e praticamente a solicitação verbal da Comissão de Legislação e Justiça está encaminhando o processo agora em um todo, para que a assessoria jurídica da Câmara emita o parecer por um todo, para que na semana que vem, acho que ainda é dia 24 de junho, né? A gente possa, até se for da opinião de Vossa Excelência, encaminhar a primeira e segunda votação, para que a gente possa, na segunda-feira, o projeto estar na mão do Poder Executivo. Então, eu acho assim, que não vai atrapalhar, somente vai dar assim, mais valor para o Poder Legislativo, que a gente vai estar votando realmente com documentos em mãos, e de grande valia foi aqui a presença da Irlene, e eu acho que ficaria melhor para todo mundo. Não sei, essa é a minha opinião como membro da Comissão de Legislação e Justiça. Não sei se o presidente emite dessa mesma opinião, que é o Carlos Alberto, e não sei se os demais vereadores também. Então, na verdade, a gente, pelo fato de ser urgência e urgentíssimo, pelo fato de estar aproximando o período eleitoral, a gente ultrapassa o regimento interno, solicita o encaminhamento verbal, assessoria jurídica, para que emita esse parecer. Então, essa seria a minha opinião. Não sei se os demais vereadores concordam.
Mas, Vossa Excelência, o vereador Guilherme, como bem disse a Irlene, a questão é, só tem alguma dúvida ainda sobre o projeto?
Conforme eu disse aqui, em relação à abertura de crédito especial, não tenho dúvida nenhuma. É isso mesmo, tem que se anular uma dotação, conforme o Poder Executivo anulou uma dotação e criou-se outra dotação. A gente já votou vários projetos de abertura de crédito especial. O que a gente precisa ter em documentos aqui é um parecer em relação ao processo de desapropriação. A gente precisa ter um documento da Câmara, papel timbrado da Câmara, para dar respaldo à Câmara que a gente está votando da maneira correta. Entendeu? É isso que é a minha opinião. O próprio doutor Brenildo, ele coloca aqui: acompanhe o parecer na sua remessa, essa soceria, o memorando de 03/2006, contendo a homologação do laudo referente à desapropriação. Nenhum outro documento acompanha o citado processo de desapropriação administrativa. Então, seria para ele emitir um parecer aqui somente sobre abertura de crédito especial, que ele emitisse um parecer por um todo. É esse realmente o passo a passo, porque daria uma segurança maior para a gente. É assim, é a opinião que eu tenho, não sei se os demais vereadores dividem dessa mesma opinião. Mas, inclusive, a gente está até passando por cima do regimento interno, tomando uma atitude dessa. Mas é pelo bem do município, é pelo bem dessa casa, para que a gente possa estar votando bem embasado. Certo?
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, Mauro, vereadores, a todos presentes aqui. Senhor presidente, eu tinha até comentado com o Guilherme antes que eu ia pedir prazo, tá, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Só que, pela explanação da Irlene aqui, e o Guilherme falou aí, eu concordo com ele também, a gente vai pular por cima do regimento, tá, e encaminha de volta para o Executivo e para o Brenildo dar o outro parecer dele também. Tá? Eu ia pedir prazo, mas vou pela sugestão do Guilherme aí.
Só para concluir, senhor presidente, assim, quando a gente diz pulando o regimento, a gente só consegue pular esse regimento se for de autorização da presidência da Câmara e de unanimidade de todos os vereadores. Isso é bom deixar claro, que só se for questão unânime.
Eu gostaria de ouvir os vereadores se aceitam a proposta do seletivo vereador Guilherme a respeito de pular os trâmites da casa. E que prazo que seria esse, vereador? Mais rápido, acompanhando o projeto de urgência urgentíssima, na sexta-feira? Com a palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os presentes, né, todos os vereadores, funcionários. Sejam bem-vindos e voltem todas as sextas-feiras às 19 horas. Eu sou presidente, pela explanação da Irlene e até mesmo pelo próprio parecer do Dr. Brenildo, eu sou favorável que já entrasse hoje, né, o projeto. Eu acho que ficou bem explanado pela Irlene. A dúvida que eu tinha, não perguntei, porque ela mesma acabou respondendo ao parecer do Brenildo, né, quando tratou da desapropriação. E aí eu me senti contemplado, e tendo em vista também o prazo. É certo que a próxima sexta ainda é 24, mas a remessa desse tipo de documento exige uma certa burocracia. Eu estou preocupado de não conseguir atender esse prazo. Aí fica a minha sugestão.
Eu quero que os vereadores colaborem, realmente o vereador já vai falar, mas como se tramitar aqui hoje, o prazo pedido pelo excelentíssimo presidente da Comissão de Legislação e Justiça talvez seja maior do que o excelentíssimo Guilherme está pedindo. Com a palavra, José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, vereadores presentes no plenário. Senhor presidente, eu faço as minhas palavras do vereador Éder. Eu acho que a Irlene é uma pessoa muito competente, né, uma pessoa que sabe tudo e mais alguma coisa, né, então a sua palavra para mim, Irlene, vale muito. E de quem que é esse terreno também? Maria José do Jânio, pessoa honestíssima, né? E um terreno muito barato, pelo que o Dionísio falou comigo, é aquele terreno do lado esquerdo, Dionísio, na entrada do calçamento ali, não é? Então, quer dizer, eu acho que tem que ser aprovado o mais rápido possível. Tem certas coisas, é igual negócio, você não pode deixar para amanhã, não. Tá? É só isso, senhor presidente. E eu quero até falar com o vereador Guilherme, eu acho, aceito a sua opinião, né? O negócio que acabou de falar, tem que ser por unanimidade, então eu acho que cada um tem a sua opinião. E a minha opinião é essa.
Uma palavra, colaboradora Irlene. Só um minutinho, só um
minutinho. Mauro.
Alô? Deu? Gente, eu queria tranquilizar, Guilherme, é o seguinte: aonde que já autoriza o município a desapropriar, que é competência do município desapropriar, já é na lei orgânica. Esse conhecimento dessa desapropriação só chegou aqui porque foi necessária essa abertura do crédito. Porque se ela tivesse baixado o decreto lá, ela, prefeito, mas qualquer outro prefeito que tivesse lá, feito a escolha do terreno e baixado o decreto, o bem já estava expropriado. Porque o que autoriza também, igual eu falei aqui no início, quem legisla sobre desapropriação é a União, que ela autorizou. Estado, município e União a desapropriar imóvel. Então, as regras que têm que ser seguidas é do decreto da União. Então, a única é ali que prevê, é ali que prevê a desapropriação direta e indireta, igual eu falei. Essa é direta, está ocorrendo dentro da esfera administrativa, mesmo que ela já tivesse que tendo que ir para fora, porque a pessoa às vezes não concorda com a desapropriação, ela vai para lá discutir aquilo que ela não concorda. O preço está baixo, ela quer mais. Nós já tivemos desapropriação aqui, que o município colocou um preço abaixo, o próprio Ministério Público, me parece que foi o imóvel da cerâmica, ele reconheceu que estava a preço avaliado menor, ele concordou com que fosse elevado o preço. Então, são essas coisas que se discute numa desapropriação. Essa desapropriação foi feita dentro da prefeitura, porque a moça aceitou. Então, o que compõe esse processo? Na realidade, uma portaria que foi baixada, nomeando os membros, que iria acompanhar a desapropriação, a negociação com a proprietária do imóvel, o decreto que aquele imóvel já foi escolhido, já está baixado o decreto, está desapropriado, com as características dele, e o laudo de avaliação e homologação. É isso que é o processo. Agora, para vocês ficarem mais tranquilos, eu posso ir ali fora, pegar para vocês o decreto e a portaria e compor o expediente aqui, porque ele está fixado ali fora, que é o decreto expropriatório. Agora, igual eu estou falando, vocês podem ficar tranquilos, porque quem legisla desapropriação, que o município não pode fugir da regra, é do decreto da União. Isso aí ele não pode. E isso o município não está fugindo. É um decreto pequenininho, uma hora vocês dão uma lida, vocês vão comprovar tudo isso que eu estou explicando. A desapropriação indireta é quando o município invade um imóvel. Invade. Eu quero abrir vou dar um exemplo. Já aconteceu também uma desapropriação indireta no município de Rio Novo. Vou falar com vocês. Quando eles não concordaram, os proprietários não quiseram vender aquela rua que dá acesso ao Bela Vista. Sabe aquela rua ali, perto daquela padaria? Na época, o prefeito foi, baixou o decreto e mandou a máquina para lá começar. Aí, o que o proprietário foi fazer? Ele foi lá discutir valor, porque voltar para ele não volta, não. Só tem uma hipótese daquele terreno voltar para uma pessoa quando ele é desapropriado. Se o prefeito baixa um decreto que ele vai construir uma creche e amanhã lá construir um hotel. Aí você desvirtuou a finalidade pública do bem. Mas fora disso não tem. Então, igual eu estou falando, vocês podem ficar tranquilos. É o Instituto que autoriza, do decreto federal, que autoriza a desapropriação, e a própria lei orgânica, se vocês forem lá, nas atribuições do prefeito, está lá, desapropriar. Já está autorizado naquele Instituto da Lei Orgânica. A gente pode complementar com esses outros documentos que estão lá, que compôs esse processinho. Mas os outros documentos, é isso que eu estou falando. Decreto e portaria. Concluiu? Deu para concluir? Pensamento?
Pela palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, diretora, companheiros nobres edis, funcionário Mauro e os cidadãos presentes na nossa casa. Hoje mesmo, quando eu tive em mãos aqui o documento aqui a respeito do valor da desapropriação do terreno, até encontrei com a Irlene, fiz a pergunta, porque eu tinha uma dúvida. Porque quando a gente fala de desapropriação, então foi bom, Irlene, você fala, apesar de naquele momento você não ter me passado nada, mas eu levantei a questão, você tirou da questão da desapropriação direta e indireta. Porque me realmente chamou a atenção, frequento as redes sociais, porque eu tenho a visão que a desapropriação é uma coisa quando você surge algum tipo de obstáculo. Como você falou, em alguns casos, como foi a questão, ou tem uma pendenga jurídica, que o município tem a preferência, né, a coisa pública tenha preferência, ou quando o proprietário não é de acordo com a venda, né, ou com o valor da venda. Essa era a minha visão. Então, a gente veio nas redes sociais, algumas pessoas me chamou a atenção, algumas pessoas me levantaram isso, que a gente viu os proprietários lá felizes. Sou muito amigo dos proprietários, eu ia até neles para saber. Então, eu quero até uma pessoa que me ajudou a tirar essa dúvida foi até o ex-vereador. Encontrei por acaso, encontrei aqui no bar aqui do Dinho, aqui estava a turma, até o ex-vereador meu, posso falar, que eu lido bem com ele. E nós tocamos ideias e coloquei. E depois eu teve, que é uma das situações também que eu quero acrescentar nisso, imagino que demoraria essa desapropriação, era a questão do desmembramento do terreno, que imaginaria para desmembrar também demoraria algum tempo, um processo também que atrasaria. Então arrumaram talvez em comum acordo, usando do decreto e também pela desapropriação direta, e que entraram em acordo, foi a melhor forma de o município ter aí uma agilidade para obter esse terreno. E mais, eu, como sempre diz aqui, como sempre pronuncio aqui, às vezes uma situação ou outra passa, que eu não admito de maneira alguma algum desvio de recurso público, seja um centavo, um real. E eu que, alguns momentos, eu posso dizer que sobrevivo algumas momentos da minha vida fazendo alguns negócios, né, de imóveis, eu posso dizer que esse imóvel saiu muito barato. Saiu um preço bem excessivo. Então, eu mesmo, há poucos dias, vendi um terreno dos meus primos ali na cerâmica, ali no monumento, o terreno sem documento, compromisso de compra e venda, porque não existia documento, um lote de 500 metros quadrados, quase 30 mil reais. Então, o terreno está bem, o município. Nós não podemos ficar sem esse recurso. Eu também, às vezes, eu sou interpelado em alguns momentos, porque não arrumar a creche que já tem, que realmente a creche está, né, faltando melhorias, a gente vê os comentários, vê o negócio todo. Mas a gente tem que pensar, talvez hoje não seria necessidade maior, mas no futuro, quem sabe, nós não podemos perder de maneira alguma, seja de quem for, seja de qual governo for, uma obra dessa, um benefício, que pode não ser no momento, agora, mas para o futuro. Então, eu solicitaria o novo vereador Guilherme Nogueira, o novo vereador Carlos Alberto, para rever essa situação. Acho que a Irlene foi muito feliz aqui na sua explicação. Não estou aqui para defender de maneira alguma a administração, todos sabem, ao executivo, das minhas posições, mas acho que nesse caso aqui seria o bom senso a gente agilizar esse processo, porque já está nas nossas portas aqui, né, o prazo eleitoral se extingue no dia 2 e a gente pode perder esse benefício, talvez com alguma, né, realmente requer pode alguma burocracia para reverter a juntada de alguns documentos e pode atrasar esse processo. Então, é a minha sugestão, é o meu pedido, são as minhas considerações nesse assunto. Aí, mas fica na consciência de cada um toma a decisão que eu respeito, seja qual for.
Pela palavra, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme Nogueira.
Só antes de explanar, é dizer, Leandro, que eu confio plenamente nas suas palavras, de forma alguma eu desmereço a sua qualidade e a sua competência aqui como funcionária pública, advogada, muito competente. Eu só quis dizer aqui que eu queria acompanhar um parecer da assessoria jurídica que solicitava que encaminhasse o projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que citou que não emitiu parecer no mérito do processo de desmembramento. E conforme você mesmo falou, tinha alguns documentos ali que poderia estar sendo anexado a esse projeto. Então, eu entrei nesse mérito que a gente poderia estar votando aqui como realmente vereadores, como Câmara, que pede documento, que vota, que analisa. Agora, em hipótese alguma, eu vou estar aqui tentando atrapalhar qualquer coisa para o município. Eu só queria fazer valer a Câmara, o processo que tem que ser legal na Câmara, analisar documento,
ter um parecer da assessoria jurídica, porque se amanhã der algum problema, quem que vai olhar no histórico da Câmara que não teve um parecer, um embasamento, a petição, vai ser todos os nossos vereadores que estão aqui. Que chega, ah, mas deu um problema lá na frente, isso, aquilo que aconteceu, ah, mas espera aí, a Câmara não pediu? Outro dia eu estive no Ministério Público, foi até ano passado, estava conversando com a promotora, ela estava falando na época que foi feito o processo de venda daqueles terrenos lá no bairro Cerâmica, ela criticando muito a venda daqueles terrenos, e ela citou lá na hora, falou assim, ué, mas por que a Câmara não fez da época? Cadê a Câmara? E vocês ainda, vocês como Câmara, vocês não falam? Então isso, a gente está propenso a escutar daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um ano. Então eu só queria usar, assim, a prerrogativa do vereador. Agora, se a maioria da Câmara acha que tem que votar o projeto desse jeito, por mim, sem problema nenhum. Eu não vou pedir prazo, só vou me abster de votar por não concordar de votar desse jeito. Mesmo porque a gente está falando aqui, quando se fala, ah, vai atrasar, está se parecendo que segunda-feira esse projeto já pode ir para a mão do Executivo. E ele não pode ir para a mão do Executivo segunda-feira. Porque, regimentalmente, a gente não pode fazer duas votações hoje. Hoje seria encaminhada a primeira votação e o presidente da Câmara não poderia abrir uma extraordinária para emitir a segunda votação, porque nós temos uma vereadora ausente no momento. Como qualquer outro vereador que não estivesse aqui, não poderia. Então, o que a gente está discutindo aqui é que sexta-feira que vem, dia 24, novamente a Câmara vai estar se reunindo para estar votando a segunda votação desse projeto. Então, eu não queria nada mais, nada menos que engrandecer a votação da Câmara Municipal. Agora, se a maioria acha que a minha opinião é atrasar, não é válida, eu respeito a maioria da Câmara Municipal. Eu só não voto, eu prefiro me abster, porque se chegar lá na frente e falar, mas vocês votaram um projeto que chegou ontem no Executivo, por que que o Executivo não mandou o projeto antes? Por que que não explanou para essa casa que tinha possibilidade de receber um recurso para a construção da creche, mandou gente aqui do Poder Executivo? Por que que não falou que se tinha ideia de comprar o terreno? Porque fez tudo às escuras e agora quer, manda o projeto na véspera, porque é que a gente aprova o projeto. Então é só isso. Então cabe a Vossa Excelência, senhor presidente, se Vossa Excelência achar que quiser encaminhar a votação, é de competência da Vossa Excelência encaminhar a votação. Eu não vou pedir prazo, eu só me abstenho de votar, ok?
Pela ordem, senhor presidente.
Olá, vereador Alan Borges.
Eu agora realmente eu não tinha me atentado a essa situação. Acho que uma maneira de a gente tentar resolver isso na melhor maneira possível, né? Acho que é um projeto que teria de ser votado com unanimidade, né? Mas eu até realmente me atentei agora realmente à falta da secretária do CIMAR, né? De qualquer forma, nós não poderíamos abrir a segunda reunião extraordinária. Eu acho que o novo vereador, o Guilherme, o novo vereador Carlos Alberto, nesse prazo, como vereador, não pela comissão, né? E a gente coloca de qualquer forma, nós vamos votar na semana, né? Na sexta-feira. Se por acaso faltar, né? Para evitar a falta de algum vereador, Vossa Excelência, né, já comunicaria a todos para, né, já ficar ciente, né, para fazer a segunda votação mesmo na sexta-feira. Eu acho que seria a solução, mas que atenderia, né, a todos, né, que juntaria esses documentos, porque o atraso seria da mesma forma mesmo, só poderia ser na próxima sexta-feira, a não ser que a gente reunisse, nós nos reuníssemos, né, um dia anterior a próxima sexta-feira, né? Mas aí fica a minha sugestão aí, que eu acho que poderia resolver essa situação da melhor maneira possível e a gente ter esses documentos necessários aqui. É a minha sugestão.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Carlos Alberto.
Devido às circunstâncias que estão rolando aqui, eu vou pedir o prazo pela minha comissão. Por favor.
Pela ordem. A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Solicitou que todos os vereadores se manifestassem. A minha manifestação é pela votação hoje, né, que é um recurso volumoso de R$1.200.000, R$200.000, e como a Eliane falou brilhantemente, não compete a nós aqui a questão de desapropriação.
e sim a abertura de crédito, a desapropriação por parte do executivo. Mas os vereadores têm respeitar a opinião de cada um. Só que eu gostaria de lembrar, senhor presidente, porque o prazo, segundo o executivo, está vencendo e a gente corre o risco depois de essa verba a gente perder e aí sim cair em cima da Câmara a perda de R$1.200.000. Então, como o vereador Carlos Alberto pediu o prazo, que seja cumprido o regimento, como está em regime de urgência, o prazo se reduz pela metade, né? Então teria que fazer uma extraordinária durante a semana para a gente votar a primeira votação. Obrigado.
Palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Realmente, senhor secretário, segundo secretário da Câmara, o prazo se resume pela metade, mas ele é contado a partir do primeiro dia útil após a reunião que ele foi solicitado, senhor presidente. Então, seria sexta-feira mesmo a encaminhamento da votação. E digo mais, senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência, com o presidente de bom senso que Vossa Excelência está sendo nessa legislatura, Vossa Excelência comunicar ao Poder Executivo e já um representante do Poder Executivo indicado aqui na próxima sexta-feira, essa Câmara já deixaria o ofício de protocolo do projeto e já entregaria o projeto na própria sexta-feira após votar aqui. Eles vão, o Poder Executivo, vão ter sábado, dia 25, domingo, dia 26, segunda-feira, dia 27, 28, terça, 29, quarta, 30, quinta, 31, sexta. Então vai ter... Não, esse mês é 30. Então vai ter aí mais de 5 dias aí para juntar documento. Então eu acho assim, não tem porquê assim, da Câmara se rebaixar, deixar de usar o seu poder como legislativo. O projeto é importante, mas vamos valorizar o poder legislativo também. A gente não pode ter medo do poder executivo empurrar um projeto e, se chegar amanhã por falta de competência deles na juntada de documentos, querer crucificar a Câmara, não. Está aí gravado nos anais da casa, está aí a Câmara ultrapassando os limites dela para poder colocar o projeto em votação da melhor maneira possível. Então, eu acho, senhor presidente, que Vossa Excelência tem essa prerrogativa. Sexta-feira que vem eu tenho certeza absoluta, absoluta certeza, que Vossa Excelência já vai avisar a todos na quarta-feira dessa coisa. Tenho absoluta certeza que o projeto vai ser votado em duas votações e com certeza por unanimidade, e que na própria sexta-feira o projeto já pode estar na mão do Poder Executivo. Já tem tanta assessoria, porque sabe que eles não podem trabalhar no sábado e domingo, não? Então vem aí, trabalha, junta documento, mesmo porque estão demorando 3, 4 anos para me entregar documento, não é possível que eles tenham devagar assim para juntar também documento para eles, para entrar com recurso. Então, eu acho assim, que o vereador Carlos Alberto pediu prazo da maneira correta, a gente sai daqui com a cabeça tranquila que nós não estamos fazendo nada de errado, estamos apenas valorizando o trabalho do Poder Legislativo em si.
Ô, senhor presidente, só gostaria de responder ao vice-presidente, que eu sei muito bem que é contado a partir da última. Não precisa me explicar, não, que eu sei. Eu só estou querendo que cumpra o regimento e que seja feito com a metade do prazo, né? Agora, a partir do momento que vai se cumprir, todo mundo sabe, está no regimento, quer dizer, a partir do primeiro dia útil.
Com a palavra, vereador Éder Lima.
Eu quero só aproveitar a discussão e já alertar o vereador Alan, né, que ele já veja o nome de qual rubrica orçamentária Vossa Excelência vai precisar para a quadra do bairro Santa Clara, para que inclusive já antecipe, né, esse tipo de problema, e você e Vossa Excelência não tenha também, né, que ficar mendigando prazo. Eu já deixo essa sugestão, porque eu tenho certeza que vai conseguir o recurso, né, e vai vir de muito boa hora para o município. Então fica essa sugestão. Vou pegar já o nome do programa, porque hoje tem que ser tudo muito específico. Antigamente podia ser coisas genéricas, construção de quadra. Agora tem o nome do programa. Passamos isso com as academias aqui, né, e fica esse alerta para o vereador.
Então eu vou decidir pela maioria. O Alan, na segunda fala, pensou diferente. Eu voto a favor de tramitar o projeto.
Pois é,
não.
Já foi pedido o prazo.
Pois é, depois na que entrega o projeto, eu dou o prazo ele. Eu não tramitei ainda, não, hein?
Estou na palavra livre da palavra da Helena ainda.
Eu acho que não vai alterar em nada, porque é da situação que está aqui hoje, faltando a vereadora, né, não poderia abrir a extraordinária hoje. De qualquer forma, eu acho que o prazo seria quinta-feira mesmo, pedindo comissão, né, fazendo o pedido pela comissão ou não. Então, acho que não vai alterar nada, eu acho que somaria, né, os documentos exigidos, acho que na sexta-feira, Vossa Excelência comunica com antecedência, né, a realização da extraordinária, caso alguém falte, pode votar tranquilamente na sexta-feira. Não vejo mais polêmica nessa situação. Não.
Eu fico preocupado com um projeto de valores assim, acima dos normais hoje, né? Projeto importante para a cidade. Fico preocupado novamente numa reunião, mais uma ausência de um vereador. Então, eu queria pensar direitinho isso. Qual que é o prazo final de início da obra? Às vezes a gente está falando tanto em prazo aqui, não está tão prazo assim. É por causa do eleitoral?
É eleitoral.
É por causa do eleitoral?
É pelo eleitoral.
E qual que é esse prazo?
Dia 2.
1º de julho?
Até dia 1º.
Deixou
senhor presidente.
Negócio é negócio.
A Helene,
negócio a gente não pode deixar a pessoa deitar que no outro dia ela acorda diferente.
A situação que a Helene colocou é muito importante porque isso pode acontecer qualquer coisa futura. E qualquer coisa que acontecer de negativo vai vir contra as costas da Câmara Municipal. Quem vai defender por ele é nós.
Eu não vai vir não, que consta em ato. Eu sou a favor do projeto votar hoje, entrar hoje em votação. Eu acho que cada um tem que respeitar a opinião dos outros, senhor presidente. Entendeu? É um projeto que não vai atrapalhar em nada, só o município que vai ganhar um projeto barato.
Não, vereador, eu vou decidir aqui pela maioria. Vereador Dionísio, é a favor também? Não, eu não entrando no tramitou ainda. Depois que eu...
Vai pedir um prazo, ué.
Pois é, mas vou entrar, ué. Eu não ia entrar, ué.
Senhor presidente, eu quero manifestar que eu sou a favor que vote hoje.
Então tá bom.
No caso que votar hoje, mas já pediram a comissão, só vejo que já pediu, então, que é um direito dele, que não vai alterar nada. Então a gente vai colocando, ele já pediu comissão, né? Eu acho que não vai alterar nada. Mas se tiver, se eles abrissem mão, se vocês acharem que não deve pedir, eu sugiro que eles abrissem mão desse pedido. Mas já que não é um direito deles, a gente tem que respeitar, que no final das contas não vai alterar em nada. Essa é a verdade. Mas eu sou favorável, então, se fosse votado hoje,
considerando,
já vou aprovar hoje.
Considerando todas as colocações da Helene, considerando que só falta aqui, vereador Guilherme, a posição que você falou a respeito do nosso doutor procurador, é exatamente que não tem informação do projeto de desapropriação. Mas que, para mim, é bem colocado com as falas da Helene. Então, para mim, eu, Câmara, eu, presidente, eu não tenho medo nenhum de votar o projeto hoje.
Senhor presidente,
preocupação nenhuma.
Posso tentar contribuir?
Pode falar, vereador Hélio Lima.
A decisão de Vossa Excelência tem toda a autonomia. É só para dar uma ideia. O regimento fala do prazo até tantos dias. Até significa que pode, o vereador Carlos Alberto pode muito bem entregar isso na segunda-feira, né? Trabalhar no sábado e domingo.
Ou na quarta, de fazer uma reunião extraordinária?
Exatamente.
Perfeitamente.
Também é uma ideia, né?
Perfeito.
Senhor presidente, como o Guilherme falou, essa semana a gente já resolve isso. E sexta-feira vota, em primeira e segunda votação.
Mas se tiver os novos vereadores. Já convoca, né?
Mas se alguém adoecer, não é para acontecer isso, né?
Acho que o vereador Duarte tem toda a razão, pode pedir para... Nós, vereador, tem que levar em consideração um projeto que não vai ter nada a ver, não vai atrapalhar, só o município que vai ganhar com isso. Tudo pode acontecer, de repente a proprietária do terreno pode desistir, quer dizer, pode não acontecer o negócio, o município vai perder com isso, vereador. A própria Irlene já veio aqui, já deu explicação.
Mas a gente não está duvidando da Irlene e nem da pessoa, não. A gente está respaldando uma coisa que pode acontecer lá para frente. Portanto,
então tá bom, toma.
Fala, vereador Guilherme Nogueira.
Eu acho assim, senhor presidente. Está acontecendo aqui uma coisa completamente fora do padrão. Tem que o vereador vai pedir o prazo, tem que ser respeitado.
Não,
pronto,
perfeito.
Acabou.
Mas vai ser.
Pronto, acabou. Não tem que ficar, tem que tirar, tem que. É o prazo dele,
prazo.
Tem que ser respeitado. Um vereador não pode ficar pressionando. Já teve tantas situações aqui que teve votação que eu não concordava, que o outro não concordava, e foi respeitada a opinião. Por que agora o vereador está pedindo prazo, está criando esse temporal todo? É prazo dele, ele vai emitir o parecer no dia que ele tiver dentro do prazo dele e pronto. O Poder Executivo mandasse o projeto antes para essa casa, está parecendo que quantas vezes que tinha que pressionar o Poder Executivo aí não se pressiona, agora está querendo vir pressionar o vereador. Não concordo com isso não. E falo mais, se ficar falando muita coisa, aí a gente depois entra com outro prazo. Ninguém aqui está querendo ultrapassar. Eu já acabei de falar aqui, no dia 24, que é sexta-feira que vem, pega, fala com o funcionário do Poder Executivo, vem aqui, já entrega o projeto, ele já assina o ofício, o protocolo lá, pronto, acabou. Eles têm sábado, domingo, segunda, terça e quarta para juntar os documentos, já pega, já vai adiantando a documentação, está aqui falando que está encaminhando pela votação. Com certeza o projeto vai ser aprovado, já vai adiantando a documentação que tem. Agora, por causa de um projetinho que tá segurando aqui, que a gente está querendo valorizar o Legislativo, vai ficar esse clima? Não concordo, acho que tem que ser respeitado o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que ele pediu o prazo dele e pronto.
Então vai ser considerado o presidente da Comissão de Legislação e Justiça o prazo e... Pois é, mas depois... O que o vereador Guilherme solicita é a anexação do documento da licitação. Então está combinado.
Senhor presidente, posso responder um pouquinho o vereador? Porque ele está sempre falando,
não,
só ele que sabe.
Vamos para a ordem do dia.
Então tá bom, senhor presidente.
Ordem do dia. Do gabinete da Prefeitura Municipal de Rio Novo para o senhor excelentíssimo presidente. Vimos, através do presente, solicitar a Vossa Excelência a devolução do projeto de lei de número 006/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo, encaminhado através do ofício PM 2016/0127. Tal solicitação se dá em virtude de maiores análises que estão sendo realizadas quanto ao percentual previsto no respectivo projeto e demais disposições. É o projeto de lei 006/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. O Executivo está solicitando a devolução do projeto, que, em conversa desse presidente com essa prefeita, foi confirmado por ela hoje, agora tardinha, que vai fazer o possível, senhor Demir, para que se chegue até os 5%. Que não chega os 5%, vai chegar perto dos 5%. Mas pois é, mas esse ano, Varega, esse ano já teve o PV.
Eu esqueci o nome dele. Como é que você chama? Como é que ele chama?
Sou Demi.
Ô, Demi.
Sou Demi.
Ademir, não, como é que ele chama?
Sou Demi.
Varenga. Esse
por
ano,
favor,
esse
isso não compete à Câmara Municipal, entendeu? O que nós podemos fazer, nós fizemos. Gente, e em função da Câmara, ela vai aumentar o percentual.
Senhor presidente, só para deixar registrado em ata aqui, senhor presidente, como eu sou um vereador que eu sei pouco, porque eu estudo, só para deixar registrado que o Executivo retirou esse projeto, mas esse projeto tem que ser votado de reajuste até o dia 30 de junho, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que após o dia 30 de junho não se pode conceder reajuste mais em casa nenhuma para nenhum servidor público. Então, é deixar registrado que o Executivo tem que ter ciência disso, que esse projeto tem que ser votado até dia 30 de junho, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá?
Pela senhora vereadora, a prefeita me prometeu que até sexta-feira o projeto está aqui para ser votado.
Pela ordem, senhor presidente.
Só quero
aqui responder o respeito ao Varenga e os demais funcionários. E, Varenga, nós estamos aqui para votar, se for mandar aqui de 100% para a gente, nós vamos votar.
Agora, nós não podemos conceder. Eu lembro no primeiro ano que eu até forcei um indicativo aqui para chegar na situação que atendesse vocês. Mas eu não posso, nós não podemos propor aumento. Eu participei, junto com o novo vereador Vinícius, novo vereador Ederlin, participei como intermediário da conversa com vocês para chegar. E vou, se precisar de participar, participo novamente.
Excelentíssimo.
Só que a situação. A situação não cabe a nós propor esse aumento aqui. Eu quero dar, se eu pudesse dar o aumento de vocês de 100 mil, 200, cabe ao executivo. Eu acho que deveria, né, a situação, agora esbarra a situação também da lei de responsabilidade fiscal, como o novo vereador Guilherme Nogueira falou. Tem situações que vocês têm que acompanhar, que infelizmente o município tem que tentar o máximo, mas dentro da lei de responsabilidade fiscal.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Eder Lima. Por favor, palavra, vereador Eder Lima.
Não, deixa eu só explicar para o Alvarenga. Alvarenga, esse projeto desse ano, se tratar em ano eleitoral, tudo é dificultado. Nós não tiramos 5% de trás da orelha, não. 5% é o máximo que pode se dar esse ano. Porque é ano eleitoral. E você só pode dar até o índice, até a média do IPCA dos meses do início do ano. Juiz de Fora vai dar 5, podia dar mais, dar 100%, mas este ano só pode chegar a 5. Não, mesmo se ela mandar 9, né, não vai ter como votar, porque não pode passar de 5. É ano eleitoral.
Por favor, vá ao ritual da ordem do dia, depois na palavra livre a gente fala mais sobre o assunto. Projeto de lei número 07/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade de informações nas placas designativas de ruas e logradouros. Em segunda discussão. Em segunda votação. Solicito ao colaborador Mauro colher os pareceres dos vereadores das respectivas comissões. Só de legislação e justiça e redação final. Projeto de lei número 07/2016, já colhidos os pareceres. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 007/2016, autoriza aluguel de imóvel municipal e dá outras providências. Em segunda discussão, solicito ao colaborador Mauro colhe o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a segunda votação. Projeto de lei de número 007/2016, já com as pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade, com abstenção do vereador Dionísio, né? É um projeto de lei de número 009/2016, amplamente discutido hoje. Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil. Então foi. Nós vamos solicitar, a Câmara vai solicitar o ofício. Não, o prazo já foi concedido, vereador. É, o vereador Guilherme que solicita o xerox de todo o projeto de desapropriação, né? Requerimento número 58/2016. O vereador que baixo subscreve solicita que, após a aprovação em plenário, seja enviado este requerimento à assessoria jurídica desta Câmara para que a mesma emita parecer sobre as providências legais de acordo com a Constituição Federal, Lei da Transparência, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, a serem tomadas no âmbito da Câmara Municipal, devido à omissão do Poder Executivo em enviar cópias de documentações quando solicitado, com o claro objetivo de obstruir o trabalho deste vereador, autor do requerimento, vereador Guilherme de Souza Nogueira.
Pela ordem,
em discussão, com a palavra, vereador autor Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, só para comentar em relação a esse requerimento, que está mais parecendo até um parecer propriamente dito, né, um relatório feito por relator, é um requerimento, conforme eu já tinha dito algum tempo atrás, acho que se passou do limite de respeito a essa Câmara, a falha de envios, a omissão de envio de documentação quando solicitado por parte do Executivo. Então, é agora solicitando que o nosso assessor jurídico emita o parecer sobre as providências a serem tomadas dessa casa. Com uma observação, senhor presidente, eu estava até falando em off aqui com Vossa Excelência, misteriosamente, após eu entrar com esse documento ontem, aqui na parte da manhã, esse requerimento, onde que dava, assim, vamos colocar, o ultimato em relação ao Poder Executivo, apareceu umas documentações aqui que a gente está esperando há mais de meses, começou a brotar documento. E o que mais me chamou a atenção aqui, senhor presidente, e isso também tem que ser atentado aqui para os funcionários da casa, que o ofício que eles apresentam as documentações aqui não tem o protocolo da data. A Câmara não recebeu, colocou o dia que estava assinando. E o que o Poder Executivo fez? O Poder Executivo datou eles em 7 de junho. Os documentos chegaram aqui hoje e ontem. Hoje, se eu não me engano. E datou ele dia 7 de junho. Olha só como que às vezes tem maldade lá. Mas só que como a gente costuma estudar, ler, olhar tudo com muita calma, eu comentando aqui com o chefe aqui do nosso Poder Legislativo, no dia 15 de junho, que é hoje, o Poder Executivo mandou o ofício número 157/2016. Então, quer dizer que esses que são 7 de junho, deveria ser ofício datados anteriormente, ó, com número inferior. Mas não, aqui tá, o que apresentou hoje é 157, e os que estão com data de 7 de junho é o 160 e o 161. Então, realmente, é assim, é falhas gritantes do Poder Executivo e que acaba a gente levando até os pensamentos que a gente sempre vem ter aí. Mas em relação aos documentos, está aqui, senhor presidente, já vou levar os documentos, vou dar uma analisada para que eu possa tirar umas conclusões, mas continuo pedindo aí, porque isso aqui não é nem um terço daquilo que realmente a gente já pede já desde 2013. Mas eu vou levar essa documentação para a gente estar me examinando e posteriormente poder estar emitindo um parecer sobre as providências, tá?
Perfeitamente, vereador autor. Requerimento número 58/2016. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pois temos as respostas do executivo. Tem as notas de empenhos respectivos comprovantes de pagamento e balancetes financeiros referentes ao mês de março de 2016. Tem mais duas respostas executivas aqui, na maioria
do autor do requerimento Guilherme Souza Nogueira, onde já apresento aqui na mesa algumas das respostas anexadas. Ofício 046 da AMPAR, solicitado pelo vereador Guilherme Nogueira, confirmando data de 24/6/2016, às 19 horas, sexta-feira que vem, na nossa reunião. A AMPAR estará presente. Resposta do Itaú, já lida pelo nosso secretário, infelizmente negado o nosso pedido. Pedimos muito fortemente, pelo menos, a prorrogação de mais 30 dias, mas como os senhores vereadores viram aqui, friamente respondido como impossível. Os vetos parciais dos projetos 04/2016 e 03/2016, gostaria de colocar em pauta com os senhores a votação, uma reunião extraordinária para votar os mesmos, mas eu acho que teve uma dúvida aqui da Eliane, porque eu até indaguei a ela que eu acho que poderia ser votado sim os vetos junto na reunião normal. E ela me informou precisamente que tem que os vetos teriam que ser numa reunião extraordinária. Mas conversando com o meu vice-presidente aqui dessa mesa, muito conhecedor da matéria, me informa que realmente pode sim. Então eu pergunto aos senhores se quer votar os parceiros, os vetos hoje, ou se deixa para sexta-feira que vem, ou reunião extraordinária. Fica à vontade dos senhores.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é vereador Adelima.
Eu acho que pelo tamanho da que já está ficando a reunião de sexta, poderia sim marcar, porque o regimento fala, na verdade, que reuniões extraordinárias podem ser usadas para votar lei orçamentária, veto e qualquer outro tipo de projeto que requeira urgência especial. Né? Eu estava até acompanhando com o Mauro ali, aquele horário, aquela hora que eu sentei com ele, foi justamente para ver isso. Então, acho que a Câmara podia usar essa prerrogativa de usar uma extraordinária durante a semana, pelo menos para desafogar um pouco a pauta de sexta, que já vai estar extensa com a presença do responsável pela AMPAR, né?
Eu concordo,
se
entendeu?
For possível.
Mas vaziar um pouco a pauta sexta-feira que vem, a gente faça uma reunião extraordinária.
Eu também sou de acordo, senhor presidente, que se faça essa reunião extraordinária para desafogar, porque pode ser que além dessa presença do pessoal da AMPAR, possa ter projeto de reajuste, já vai ter esse outro projeto, e principalmente, né, senhor presidente, hoje ficaria um pouco inviável, porque um dos vetos afeta diretamente a nossa secretária dessa casa, que é a Dulcimar, que ela, como conhecedora também da área da saúde, pode contestar melhor, pode bater de frente em relação ao veto do Poder Executivo. Mas, Vossa Excelência, eu apoio completamente. Vossa Excelência, quiser convocar para a próxima quarta-feira, nós estamos aí à disposição.
Então, fica convocado para quarta-feira, reunião extraordinária, no mesmo horário, 7 horas. Então, solicito depois os vereadores que assinam aqui o ciente, por favor.
Senhor presidente, pela ordem,
com a palavra, vereador Alan Borges.
Provavelmente, quarta-feira, não estarei aqui, porque eu irei terça-feira em Belo Horizonte, pretendo ficar lá, já está mais ou menos agendado uma situação também para quarta, né? Se eu conseguir chegar a tempo, já quer adiantar aqui essa situação.
Perfeitamente, vereador. Em discussão ainda? A palavra está livre. Perfeitamente, vereador Edelima.
A gente está aqui com o parecer do Brenildo. Eu acho que o Ademir sabe disso. Ele estava aqui quando foi lido o parecer do projeto, que fala: no caso do projeto encaminhado pelo Executivo, salvo melhor entendimento, a revisão concedida aos servidores a título de correção anual, que está fixada lá 3%, né? inferior ao índice oficial da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Esse índice que nós temos que observar, não pode passar dele. O limite deste ano, infelizmente, é 5. Aí nós entramos no acordo, acho que você lembra, da gente montar, chamar a comissão e conversar com o prefeito para ver se chegava aos 5, que é o limite permitido esse ano, não é isso, Irlene? Se eu tiver errado, você me fala. Aí, por ser ano eleitoral, não é porque é ela ou porque o outro prefeito ou a Câmara quer, né? Infelizmente, a média do índice inflacionário dos últimos 12 meses deu 5. A gente não pode propor mais que isso, nem ela. É, aí só, aproveitando a palavra, senhor presidente. É, aqui está escrito apurado até abril de 2016. Justo. Justo, justo. Tem que ser retroativo. O que eu estou querendo dizer é o limite, né?
Deixa eu tentar ajudar. Isso aí trouxe tanto problema. Eu acompanhei isso aí em Juiz de Fora muito, igual exatamente o nosso caso. Então foi determinada da seguinte maneira: a inflação de janeiro foi calculada de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. A inflação de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016. E assim sucessivamente. Soma-se o resultado e divide por 5. Que é maio, né? 5. Não, o ano eleitoral, Demir, é bem claro, entendeu? Nós fizemos vários estudos, o máximo que ela vai poder chegar para atender o ano eleitoral é 5%.
Pela ordem, senhor presidente.
É. Ela não pode conceder aumento maior. Pois é, mas o cálculo para você achar esse percentual é dos meses desse ano. É.
Pela outra, presidente.
Isso eu tenho acompanhado de Juiz de Fora dessa forma. A palavra, vereador Guilherme.
Só para tentar, para tentar clarear aqui, Orlene, é o seguinte: essa é uma lei até antiga, a lei das eleições. E o que acontece? Na verdade, o acúmulo, por isso que eu até comentei que no primeiro dia, quando chegou esse aumento aqui, eu comentei com a Cidinha, irmã de vocês, eu falei que a prefeita, na verdade, ou ela desconhecia ou ela tinha agido de má fé em relação ao reajuste. Por quê? Realmente, poderia ter sido dado o acumulado da inflação ou até mais para os funcionários públicos, desde que o projeto tivesse sido votado antes do dia 4 de abril desse ano. Ou seja, a lei da eleição diz que antes de 6 meses da eleição, você pode dar aumento para funcionário público da inflação anterior ou um reajuste até maior. Aí o que acontece? Quando passou do prazo de 4 de abril, aí passa a valer a lei da eleição, que diz que só pode dar o acumulado do ano da eleição. Por isso que quando eu falei assim, ó, ela usou da má fé. Na época que foi feita a negociação da UPV, deu uma silenciada, ela pegou, se aproveitou disso e agora está usando a lei das eleições. Então, a lei diz, antes de 6 meses da eleição, você pode reajustar da inflação do ano anterior ou até maior do que isso. Depois que passa dia 4 de abril, passa-se a valer essa lei das eleições, que eu acho que é de 97, onde diz que tem que ser o acumulado do ano. Mas há controvérsias. Hoje mesmo, na Juiz de Fora, tem um advogado sindicado de Juiz de Fora que bate na tecla que pode ser um reajuste maior. Quanto à prefeitura de Juiz de Fora, tem um embasamento que consultou ao TRE e o TRE deu um parecer que o que vale é a lei das eleições. Então, essa é a cruzilhada. Eu acho que pode chegar a ser um bom senso que agrade a todos. Mas, em relação à lei e às suas divisões, é esse parecer, é essa posição.
Vereador Eder Lima.
Não, quero até aproveitar para, na verdade, é parabenizar o Ademir pelo trabalho que ele tem feito. E eu torço muito, Ademir, que você fique no próximo mandato também. Porque se não existirem pessoas como você que brigam assim, realmente as coisas tendem a degringolar mais ainda. Então, eu torço para que você, não sei como é que está o seu mandato aí à frente do sindicato, mas independente de quem ganhe as próximas eleições, eu torço para que você continue brigando dessa mesma forma.
Olá, vereador Eder Lima.
Senhor presidente, é para dar uma informação sobre a continuidade daquele projeto meu de segurança nas escolas. Agradecer Vossa Excelência pela celeridade que deu aos ofícios. Eu já tenho notícia que as escolas já receberam, né? E não sei, as polícias também já devem ter recebido e a reunião já está marcada. E após essa reunião, que vai dar dentro do prazo certinho, né, que foi pedido de 10 dias, eu passo como ficou, né, a discussão com esses professores, né, e com as polícias que estão envolvidas nesse projeto.
Perfeitamente, vereador Eder Lima. Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só para me encerrar aqui, como eu gosto muito quando eu estou fazendo esse trabalho de tá olhando em relação às contas do Poder Executivo e tá transmitindo isso, não só para a Câmara Municipal, como para todos que ouvem os nossos áudios, para todos que estão aqui presentes. Logo no finalzinho do ano passado, eu tinha feito aqui uma indagação em relação, que a gente vê muito em reunião, quando eu participava de reunião com a prefeita, em relação aos cortes de gasto, com assessoria, com essas coisas, e eu sempre bati aqui na tecla que não existe esse corte de gasto com assessoria. Pelo contrário, só aumenta os gastos com assessoria. E na época, no mês de agosto, eu tinha feito um levantamento aqui de uma empresa chamada Ivan Charles da Fonseca, Scheble ME, que é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria para dar suporte e orientação à gestão do SUS na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Novo. Essa assessoria ganhava R$ 5.800 mensais por mês. Então, eu fui e continuei vendo a evolução, porque falou que ia ter corte, que ia ter enxugamento. E hoje eu passo aqui para os senhores que até mês de fevereiro, ainda não vi o março que chegou aqui agora, de agosto a fevereiro, essa empresa faturou do nosso município R$ 40.600 só de agosto até fevereiro desse ano. Então foi um pouquinho mais de R$ 40.000. Pelas informações que foi passada aqui pelo secretário de saúde quando ele veio aqui, essa pessoa, essa empresa daria tipo um suporte jurídico na área de medicamentos, suporte em geral. Então, antes de começar a reunião, que eu estava mexendo no celular, mas eu não estava no WhatsApp não, eu estava fazendo umas contas rápidas aqui para vocês verem o tamanho do problema. Só nessa assessoria, gente, se a gente continuar nessa evolução até o mês de dezembro, o município vai ter pago mais R$ 58.000. Nós temos uma assessoria que é de ressaquinha, é Sabará e Advogados Associados, se a minha mente não falha. Essa assessoria, no ano passado, ganhou do município R$ 33.600. Se continuar na evolução desse ano, que ela ainda é contratada do município, ela vai faturar mais R$ 33.600. Levando-se em consideração que nós temos um procurador jurídico da prefeitura, que, na verdade, para cuidado jurídico, e ele tem um salário de pouquinho mais de R$ 3.000 mensais, no ano de 2015 ele recebeu R$ 39.000, e nesse ano ele receberá com 13º mais R$ 39.000, nós teremos no ano de 2015 e 2016 um gasto na consultoria jurídica da prefeitura de R$ 243.700. Aí eu fiz uma continha mais rápida ainda, como o município já coloca médico de 7 às 7 da noite, não coloca, para o município colocar médico 24 horas na nossa cidade, ficaria em 45 mil reais por mês. Olha só a quantidade daria para sustentar uns 4, 5 meses de médico 24 horas na nossa cidade. Quantas caixas de remédio daria para comprar com esse dinheiro? Então, realmente, é estarrecedor. Eu estou arriscado a dizer aqui que a administração 2013-2016 vai beirar a 1 milhão de reais gasto com assessoria em todo o seu mandato. Porque já teve 40 mil da Volpe, tem assessoria de engenharia que ganha 3 mil reais por mês, 3 mil e pouquinho, tem o assessor de fiscal que ganha, das posturas que ganha 2.500 no ano, ganha quase 30 mil reais, então vai aproximar 1 milhão de reais. E é daí que está saindo. Eu acho que a gente tem que mostrar isso para todo mundo, porque quando eu não participo de reunião com o prefeito, porque eu tenho meus motivos, mas quando todo mundo for participar, pode falar e pode colocar que está fatos aqui, notas de empenho, que realmente a farra das assessorias continua e continua forte no município de Rio Novo. É só isso, senhor presidente, e a todos os vereadores e a todos aqui presentes.
Palavra o amigo Ademir, presidente dos servidores.
Agradeço, senhor presidente dos servidores, as suas explicações, muito bem sábias, né? Muito bem pontuais, verdadeiras, a gente tem certeza disso. A gente conhece o processo todo, tem acompanhado tudo que tem acontecido. E quero agradecer muito fortemente mesmo a sua presença, agradecer muito as explicações da Irlene quanto ao projeto da construção da creche. Agradecer a todos.
Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária de 17 de junho de 2016.
Edu, que te pedi?